Boa noite. Nosso Deus é bom e falava agora há pouco com a Irani. Estou com vontade de começar a reunião orando um pouquinho a mais. Talvez nessa noite você tenha algo no seu íntimo que você está precisando de Deus. Talvez uma resposta, talvez algum questionamento, talvez uma cura. Talvez você queira mais entendimento da palavra. Talvez você queira mais o teu chamado. Talvez você queira tantas coisas que diante dos teus olhos é impossível. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus jamais voltará vazia. Ela cumpre exatamente aquilo para qual ela foi enviada. Talvez seja hoje uma grande oportunidade para nós provarmos um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Então, se você entrou aqui e você que está comigo pela internet sente dor, se você nessa noite está angustiado, como eu disse, você está precisando de uma resposta do seu Pai Celestial. Vamos orar, vamos deixar o Espírito de Deus que está aqui se mover dentro de você e entre nós. Pode parecer estranho, porque a religião, quando você vai orar, ela começa a falar com você dizendo, olha, mas você não vai receber por causa disso, disso e disso. Só que não é real. O mesmo Deus que estava com Daniel naquela cova está com você e comigo. O mesmo Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abidinego naquela fornalha está com você e está comigo. E o versículo que eu mais amo é que Deus não é contra nós, Deus é por nós. Então nessa noite, pensa comigo, Deus é por mim, não é pelas coisas que eu faço, não é pelas coisas que eu deixei de fazer, Ele é por mim, Ele me ama, Ele entregou o próprio Filho por mim. Será que nessa noite existe alguma coisa que Ele não possa fazer para você agora? Será? Será que é tão complicado para Ele resolver para você? Será? Eu creio que não. Então, como família, vamos essa noite adorar a Deus. Vamos falar para Ele que nós confiamos nele. Fala para você mesmo, Deus é por mim, Ele é por mim. Deus é por mim, Deus não é contra mim, Ele é por mim. Então, quando você começa a ministrar para a sua própria alma, você começa a perceber que essa palavra começa a mudar coisas em você. Então, vamos orar, eu quero que você fique à vontade. Eu quero que seja uma noite maravilhosa para você aprender a receber do seu Pai Celestial gratuitamente. Então, regra número 1, tira teus olhos de você mesmo. Não olhe as tuas fraquezas. Porque na hora que você vai orar, o diabo vai apresentar para você as tuas fraquezas e dizer, mas você não tem Bíblia? Você falou isso, você fez aquilo, você não cumpriu um ritual. Só que tudo que Deus deseja nessa noite é seu coração. E Ele pode fazer na simplicidade do nosso coração. Então fique à vontade, eu vou começar a orar. Mas vamos nessa noite olhar, olha o seu coração, o que é que você está precisando nessa noite? O que é que está acontecendo com você que Deus que está aqui conosco, que Ele não pode resolver para você? Com certeza Ele pode. Então não liga para quem está do seu lado. Simplesmente fique à vontade. Se quiser andar pela igreja, anda. Se você quiser ficar de pé, fique. Mas eu quero uma coisa. Que você feche teus olhos, que você erga tuas mãos para o teu Pai. E que você comece a pensar, Deus é por mim, Ele é por mim. Ele é por mim, Deus é por mim. E o mesmo Deus que estava operando no passado, opera hoje. Neste lugar, nessa noite, não importa o que seja, Deus pode fazer, Ele pode fazer. Oh, Pai, nessa noite te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. O Senhor é por nós. 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 Cada um dos meus irmãos, Pai, está enfrentando uma situação, está enfrentando uma dificuldade. Cada um está apresentando algo diante de Ti nessa noite, Pai. Cada um de nós está colocando algo diante de Ti. Eu não sei o que eles pedem, Pai. Mas Tu és o Senhor que sara. Tu és o Senhor que cura. Tu és o Senhor que liberta. Oh, Pai querido, que nessa noite cada pessoa que está comigo pela internet, cada pessoa que está aqui, Pai, possa experimentar desse poder maravilhoso, desse cuidado. Tu és o Senhor que cuida de nós. Tu és o Senhor absoluto que cuida de nós, que nos sara, que faz o impossível acontecer. Muito obrigada, Pai, por este mover poderoso. Muito obrigada porque cadeias do inferno são quebradas. Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra que é viva. A Tua palavra é cortante. A Tua palavra é maravilhosa. E os Seus olhos como de fogo estão olhando para nós. Os Teus olhos estão sobre cada pessoa que está comigo nessa noite. Muito obrigada, Pai. Os Teus olhos estão sobre nós. Obrigada por ouvidos que são curados nessa noite. Obrigada por colunas curadas. Muito obrigada, Pai, por enfermidades que estão caindo de nós nessa noite. Muito obrigada pela presença doce e maravilhosa do Teu Espírito Santo. O Senhor está aqui conosco. O Senhor é por nós. O Senhor é por nós. Nessa noite podemos dizer de todo o nosso coração que temos um bom pastor. Tu és o nosso bom pastor, bom pastor. Tu és aquele que vai aonde existem as nossas dificuldades, e o Senhor traz luz, traz entendimento. Não ficamos em lugares de fraqueza. O Teu braço é forte nessa noite, Pai, para nos levantar, para nos tirar de lugares de fraqueza. Tu és o curador, Tu és aquele que sara, Tu és aquele que liberta, Tu és aquele que batiza com o Espírito Santo. Ao Senhor damos honra nessa noite. Ao Senhor damos glória nessa noite. Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo. Tu és santo, Pai, Tu és santo. Tu és um Deus extraordinário. Tu és maravilhoso. Tu és perfeito, Tu és perfeito. O Senhor é por nós. E nada pode ser contra nós. Nada pode ser contra nós. O Senhor é por nós. O Senhor vai aonde ninguém pode ir. O Senhor abre portas onde seria impossível de ser abertas. O Senhor é aquele que toca em nós, nos curando. O Senhor é o provedor, é o provedor. O Senhor é o provedor. O Senhor tem um caminho maravilhoso para nós no meio da tempestade. Muito obrigada por esta noite gloriosa, Pai. Nós Te amamos. Tu és santo, Tu és santo. Tu és Deus poderoso. Muito obrigada, Pai, pelos chamados que são levantados comigo nessa noite. Muito obrigada porque aquele que chama, capacita. O Senhor nos chama para um compromisso mais sério. E nós podemos dizer, eis-nos aqui, Senhor, usa nossa vida, usa nossa vida. Muito obrigada, Pai. Nós queremos fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que façamos. Obrigada porque é o Senhor que alarga as nossas tendas. É o Senhor que alarga os nossos passos. É o Senhor que abre condições para nós nessa noite. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está comigo recebendo de Ti nessa noite. Muito obrigada, Pai. É poder, é milagre, é glória. Tu és o fundamento. Tu és a verdade. Tu és o único caminho. Não existe um Deus maior. Não existe um Deus melhor. Tu és um Deus santo, um Deus santo. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos. Tu és santo, Tu és maravilhoso. Tu és aquele que sara. Tu és aquele que cura. Tu és aquele que liberta. Tu és aquele que arrebenta com cadeias do inferno. Tu és maravilhoso, Pai. Que cada pessoa que está comigo aqui nessa noite esteja recebendo, que ela sinta, Pai, o toque poderoso, maravilhoso do Teu Espírito Santo. Que ela sinta, Senhor, nessa noite a Tua glória, a Tua glória, a Tua presença, Pai. Muito obrigada. O mesmo Jesus que estava no passado curando cegos, levantando paralíticos, é o mesmo Jesus que está conosco. Tu és o fundamento da nossa fé, Senhor. Tu és o fundamento, Tu és o fundamento da nossa fé. Muito obrigada, Pai. Tu és o mesmo, Senhor, não mudou. Muito obrigada pela Tua palavra que corre velozmente.
A tua palavra sara, a tua palavra liberta, a tua palavra arrebenta com inimizades. A sua palavra, Pai, tira tudo aquilo que é maligno. Muito obrigada, Pai. Toda operação das trevas é abortada no nosso meio nessa noite. Toda operação maligna é abortada nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vamos orar um pouquinho em línguas, todo mundo. Aquele que não ora em línguas vai orar. No seu lugar, comece a orar no Espírito Santo. Vai orando baixinho. Oh, ramachori kikarabahas. Oh, rababachoriri laramahas. Oh, rababachoro koromo. Oh, rikikaramahas. Oh, rababachoriri larabahá. Solta o som, isso mesmo. Solte o som, comece a falar. Não tenha medo. Não tenha medo. Solte o som da sua voz. Deixa o Espírito Santo falar na sua boca nessa noite. Ele é poder. Ele é maravilhoso. Ele é um Deus maravilhoso. É Ele que nos ensina todas as coisas. Abre a sua boca e fala. Aquele que crê em Jesus pode falar novas línguas. Aquele que crê em Jesus pode falar. Você que está comigo pela internet, abre a sua boca e ore no Espírito Santo. Ore no Espírito Santo. Deixa o Espírito de Deus orar por você. Não tenha medo. É poder do alto. Solte o som da sua voz. Se entrega para Ele. Ore que caramás. Isso mesmo, continua falando. Não fale em português. Deixa o Espírito Santo falar na sua boca. Pai, obrigada por essa noite gloriosa, obrigada pela tua paz, obrigada pela presença doce do teu Espírito Santo, obrigada pela tua glória, obrigada pelas curas, obrigada pelas libertações, obrigada por tão grande salvamento, obrigada, Pai, o Senhor é aquele que nos salva, tu és aquele que nos salva, muito obrigada, Pai querido, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és santo, tu és um Deus santo, oh aleluia. Damos a Ti glória, damos ao Seu nome honra nessa noite, Pai. Nessa noite nós podemos cantar alegremente.
Glória ao Senhor. Vamos pegar a primeira carta de Coríntios, capítulo 3. Mas antes, vamos entender algumas coisas. Nessa noite eu quero que fique muito claro para você que o fundamento da nossa vida, da vida real, verdadeira e eterna, o fundamento da nossa construção espiritual é Jesus. Não existe um outro fundamento. É muito importante você ter isso bem guardado no teu coração. Quando, lá na carta de Romanos, Paulo lhe fala no capítulo 1, ele fala que, ele diz o seguinte, eu não me envergonho do evangelho. Por que que Paulo não tinha vergonha do evangelho? Porque é poder de Deus para a salvação. Não tenha vergonha do Evangelho de Cristo. Não tenha vergonha das perseguições que você enfrenta. Não tenha vergonha das tempestades que Satanás levanta para fazer você naufragar. Aquele que está com você é maior, é maior. Então nós temos um escudo, temos uma palavra, temos fé. E essa fé nos ajuda a enfrentar qualquer situação. Nessa noite é muito importante você entender que você tem valor para Deus, muito valor. O diabo tenta te neutralizar, tenta te afastar da comunhão, tenta neutralizar a sua função no corpo de Cristo. Todos nós que nascemos de novo, estamos ligados no corpo de Cristo. E nós temos uma função, você tem uma função, você tem um ministério. Quer você creia ou não, já está em você. Você tem uma função. Muitos não vão buscar por isso. Mas nessa noite eu quero te encorajar a buscar pelo teu chamado. De que jeito que você busca? Começando uma boa construção. É o alicerce, a construção, o fundamento da tua fé. É você estar enraizado cada vez mais na verdade da palavra de Deus. É você saber que Deus quer fazer coisas por meio de você. É você encher sua mente com a verdade. É você se inteirar das coisas do reino de Deus, sabendo que você tem uma função no reino, como eu tenho uma função. E você pode orar com os enfermos, eles serem curados. Você pode falar novas línguas. Você pode expulsar demônios. Nós nunca podemos esquecer que a guerra, a luta, já foi vencida por Jesus. Satanás já foi derrotado.
Satanás já foi derrotado. Quando Deus fala, quando Jesus fala da porta larga e da porta estreita, a porta larga é o mundo. Nascemos na porta larga, nascemos no mundo, sem Deus no mundo. A porta estreita é Jesus, a nossa escolha. É por isso que é muito pessoal. Nessa noite, é você que faz as escolhas. E as boas escolhas que você fizer, fará muita diferença aqui fora. Então não tenha vergonha de anunciar o evangelho com a sua própria vida. Fique enraizado nessa verdade. Entenda que Deus quer construir uma igreja grande em nós, em você, em mim. Nós somos a igreja. Não deixe o diabo distrair você. Distraí-lo com coisas mundanas. A vida passa muito rápido. Então gaste o seu tempo conhecendo o seu Pai Celestial. E o resto te será acrescentado. Falava com um amigo hoje, ele mora nos Estados Unidos. E Deus tem feito muitas coisas. Começou a usá-lo em shoppings, em lugares, no próprio trabalho dele. Pessoas chegam doentes e Deus diz para ele, pergunta para ele se é isso que está acontecendo com ele. Ele pergunta, olha, você está sentindo dor? Aí a pessoa diz, estou. Na escala de 1 a 10, quanto que é a tua dor? A pessoa fala, ah, é 9, aí não consigo nem me mexer, mexer meu braço, mexer minha perna. E ele não faz orações demoradíssimas, porque ele tem gravado, não demora nem um minuto a oração. E ele ora, em nome de Jesus, seja livre. Pai, obrigado pela cura. Obrigada, Pai, porque o Senhor resolveu para ele. E na mesma hora as coisas acontecem. Não é porque gritamos ou falamos baixo, é o poder que está em nós. E quando começou a acontecer isso com ele? Começou agora? Em 2006, ele entrou e começou a frequentar um lugar. 2006, ele começou a entender o que poucos entendem. É a nossa intimidade todo dia. Como um casamento, todo dia adorando a Deus, todo dia você se envolvendo com Ele. Você vai se envolvendo com Ele, se envolvendo, amando a Ele, amando o teu Pai, querendo saber o coração dEle para você. Isso é pessoal, ninguém pode te obrigar. E não dá para ser falso, porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe do seu coração. E as coisas começaram a acontecer na vida dEle. Ele está maravilhado do que Deus tem feito por meio do chamado dele. Ele não é pastor. Não é pastor. Ele é filho de Deus. E que adora a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus de todo o teu coração. Comece a entender que existe uma construção a ser feita, um fundamento que já foi estabelecido, que é Cristo. Deus quer te levar em lugares que você nunca imaginou antes. É por isso que temos que deixar as coisas do mundo, abandonar as coisas do mundo e cada vez mais se envolvendo com Ele. É como um casamento, quando você se casa com alguém, um vai pegando o costume do outro, vão se relacionando e um vai ficando parecido com o outro. Nós temos que ficar cada vez mais parecidos com Jesus. Cada vez mais, cada vez mais. Então vamos pegar aqui, 1 Coríntios 3, versículo 11. Isso aqui derruba uma porção de enganos, entendimentos errados. O evangelho é muito simples. O evangelho não é religião. Alguém um dia veio e nos conectou novamente com Deus. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele te ama. Ele é por você. Ele não tem pensamentos errados a teu respeito. Ele pensa coisas boas de você. Comece a pensar, Deus pensa coisas boas de mim. Deus é por mim. Deus é por você, Ele é por mim. Não importa o que o mundo inteiro pense a teu respeito. O que, que Deus pensa de você? Ele tem pensamentos bons. Então olha só, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além
do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular, ele é a base da nossa construção, o fundamento da sua casa espiritual. Nós temos que construir sobre este fundamento que é Jesus. Todo outro fundamento é areia. E o rio, quando vier, vai derrubar a casa. Nós temos que entender que dia após dia, nós vamos construindo a nossa vida em Cristo, sobre um fundamento que é Jesus. Pega Efésios 2 comigo. Paulo falando novamente sobre este fundamento que é Jesus. Efésios capítulo 2. Não existe nada do que você possa fazer ou deixar de fazer para ser mais abençoado do que você já é. É impossível. Então imagina nessa noite. É uma grande oportunidade para as mudanças estarem acontecendo dentro de cada um de nós. O que é que você tem que abrir mão? Qual é o fundamento que está tentando competir com Cristo? Não dá para ficar com o pé em duas canoas. Nós temos que entender o que foi que ele fez. Você tem que ter paciência com você mesmo. Orar, adorar e começar a olhar o seu coração. Qual é o sentimento que está dentro de você? O que você busca? O que você quer? Porque Deus quer fazer para você o melhor. Quando você descansa nele, quando você adora, quando você ora, quando você obedece. Quando você abre mão dos seus interesses e busca o reino em primeiro lugar, o resto te é acrescentado. E você vai experimentar coisas gloriosas e grandiosas que você nunca imaginou. Ele é o Senhor que nos sara. Tem coisas a serem feitas por meio de você neste mundo. Nós somos luzeiros do mundo, sal da terra. Você é isso. Você muda o ambiente quando você chega. Quando você coloca os pés em um lugar, você é o mensageiro da paz. Você leva a paz. Você ilumina as trevas. Aqueles que estavam cegos, sem enxergar, vão enxergar. Porque você tem a verdade. Então, nessa noite, vamos nos levantar na força e no poder do Espírito de Deus. Não vamos deixar as circunstâncias ditar regras para nós. Existe uma paz em nós. Que não importa o que esteja acontecendo aqui fora, tem paz no seu coração. Você não tem medo. Você não tem medo. Porque aquele que está com você, você sabe, é maior. Então o seu filho não é isso que você vê. O seu filho não é isso que você enxerga. Ele é exatamente aquilo que a palavra de Deus diz que ele é. Ele é ensinado do Senhor. Você tem que saber disso. Efésios 2, ele começa a falar das mudanças que Cristo trouxe para nós, o fundamento da nossa fé. Quando eu me converti, eu abri mão de todas as minhas coisas místicas. Eu coloquei num baú tudo aquilo que não era a verdade. Eu só fiquei com a Bíblia e Cristo. Fique com a palavra de Deus e com Cristo. O mundo, a cultura do mundo é uma cultura de mentira. Os valores do mundo não são os valores eternos. São valores temporários, passageiros. É que nem moda. Moda vem, moda vai. Sapato entra, sapato sai. Terno chega, cor chega e vai embora. É cabelo loiro, é cabelo castanho, é cabelo preto, é cabelo curto, é cabelo longo. A moda vem e vai embora. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus não é modismo. É a verdade. Construa a sua vida sobre esta verdade. Abra mão de valores que não são valores eternos. Deixa Deus mudar seu coração. Viva você a verdade, para você, para sua casa. Ele começa a falar a partir do versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. As ordenanças acabaram, eram sombras. Temos hoje o bom perfume de Cristo. Acabou os incensos, acabou o sangue de bodes, acabaram, eram sombra. Jesus é hoje a nossa realidade. Ele transformou você em um outro homem, um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Não somos mais inimigos de Deus, somos amigos de Deus. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Hoje existe um vivo caminho que você pode ir. Você não precisa mais de sacerdotes entre você e Deus. Temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Você não tem mais que ir a homens para se chegar a Deus. Você pode ir até o seu Pai Celestial. Um vivo caminho foi aberto. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Você é o quê? Família de Deus. Você é o quê? Família de Deus. Família de Deus. Somos família de Deus. Todo mundo é família de Deus? Não. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que só aqueles que creem se tornam filhos de Deus. Nascemos criação. É lindo falar que as pessoas, todas elas, todo mundo é filho de Deus. Não, não é real. Isso é engano e atrapalha a sua fé. Porque se você não tiver a mente bem clara sobre a verdade, você não vai compreender que Deus conta com você e comigo para salvarmos os perdidos. Quantos perdidos estão ao teu redor? E você deveria se importar com isso. Você deveria se importar com aquele que você sabe que ainda não é salvo. Mas você não prega falando, você prega com as suas escolhas, com a sua vida. É isso que você tem que entender. Pregamos com as nossas escolhas, firmadas na verdade da palavra de Deus. E o mundo, ele vai bater com força contra nós. Mas aquele que está em nós é maior. Olha só, ele fala assim, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O fundamento da sua construção é Cristo. Você está construindo uma vida espiritual e tem um fundamento da sua construção. Tem que ser Jesus. Não pode ser Pedro, não pode ser Maria, tem que ser Jesus. Não pode ser a Rita, tem que ser Jesus. Não pode ser o meu pai, tem que ser Jesus. Não pode ser o dinheiro, não pode ser meu amigo, não pode ser o meu casamento, não pode ser meus interesses, tem que ser Jesus. Ele tem que ser o fundamento da sua casa espiritual. E você começa a levantar as paredes. Que jeito você vai levantando as paredes? Com as práticas e obediência. Orando no Espírito Santo. Se você orar em línguas e orar e orar e orar, mas você não obedecer a palavra, o que Deus te orientar, você não vai sair do lugar. Vai orar 20 anos e vai ficar no mesmo lugar. É orar e colocar em prática, obedecer. Temos que dar passos. Imagina o que Deus quer fazer por meio de você e de mim. Breve Jesus voltará. Eu creio no avivamento. Eu creio que Ele está às portas. Eu creio que Deus está olhando os corações dos homens essa noite, em todos os lugares do mundo, procurando um coração que confia nele, um coração disposto a abrir mão dos seus próprios interesses, um coração disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, estou disposto. Eu quero abrir mão dos meus próprios interesses. Todos os apóstolos, fora Paulo, eram homens casados. Então, casamento não é empecilho. Filhos não são empecilhos. Não são. É o nosso coração. É o nosso tempo. Ele continua dizendo, no qual todo edifício, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Dedicado a quem? Ao Senhor. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Pega Atos 4 comigo. Aquela parte que Pedro e João estão diante de um grupo de sacerdotes. fariseus. Atos 4, a partir do versículo 8. Pedro fala algo tremendo. Não há salvação em ninguém, em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. Você não é salvo porque você faz coisas boas, você é bonzinho. Você é salvo porque você crê em Jesus, você nasceu de novo. Não entra no céu quem não é nascido de Deus. Não entra. Isso para mim foi um choque quando eu descobri isso. E olhei para minha família, que eu tanto amava. Eles não eram salvos. Não eram. Mas Deus me deu uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Você anuncia o evangelho com as suas escolhas e comportamentos. Atos 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é o quê? Pedra rejeitada por vós, os construtores. A lei não constrói em cima de Cristo. A lei constrói em cima das suas obras. A graça tem o fundamento que é Jesus. Nós não guardamos mais dias, nem meses, nem anos. Não existe mais dias de festas para nós. Porque Jesus é a nossa festa diária. Não guardamos sábados porque Ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Todos os dias para você e para mim são dias do Senhor. Dias de descanso. Não é domingo. Não é sábado. Todos os dias são dias santos, de descanso para você e para mim. Hoje não temos mais que fazer sacrifícios, porque o maior sacrifício já foi feito. Então, eu quero que você entenda que aquelas práticas antigas, fundamentadas na lei, não servem para nós. Tudo o que fazemos é aprender a pela obediência, construir esse edifício, as paredes sobre um fundamento que é Jesus. Um dia todos nós vamos atravessar os tabernáculos eternos, todos nós. E a pergunta crucial será: o que você fez, Rita, com a verdade que eu revelei para você? O que você fez com ela? Você enterrou? Você barganhou? Você abriu mão? Você escondeu? O que você fez com ela? Porque Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Nós temos corpo, alma e espírito. As nossas emoções, elas flutuam. Você não pode tomar decisões firmadas nas suas emoções flutuantes. Tomamos decisões firmadas na verdade eterna. É tão simples. Você é homem rico? Sim, eu sou rico em Cristo. Ele já me enriqueceu. Não tenho que fazer nada para ser mais rico do que eu já sou. Então não adianta eu ficar prometendo coisas para Deus, para Ele pagar as minhas contas, porque Ele já fez. Não adianta eu prometer para Deus alguma coisa para que Ele possa me curar, porque Ele já me curou. Então o que eu faço? Eu vou louvando e agradecendo porque Ele é minha cura, até que a cura seja estabelecida no meu corpo. Eu vou olhando para a minha família. Eu vou desejando ser a mulher sábia que edifica a casa. Eu vou desejando ser o homem sacerdote de mãos santas que ama a esposa. Você escolhe, independente do outro. E por sua causa as coisas começam a acontecer. Você vai criando teus filhos no temor do Senhor. É difícil? Pode ser, mas não impossível. Porque a condição já foi dada para você e para mim, o fundamento. E você pode começar tudo hoje. Hoje você começa. Lá no seu quarto, orando no Espírito Santo, adorando, lendo a palavra, dizendo: Pai, eu te amo, Pai, eu te amo, eu quero mais de ti. Vamos tirar os olhos daquilo que não é nada.
Já parou para pensar o que Deus quer fazer por meio de você? Você nunca pensou sobre isso? O que é que Deus quer fazer por meio do meu chamado nessa terra? O que, que Ele quer fazer? Ele é muito cavalheiro, Ele nunca vai te obrigar. Ele não te ameaça. Ele não tira o teu chamado e dá para outro. Ele não faz isso, porque é seu. Ele deu para você. Ele deu para você. E nós não vamos perecer por causa do outro. O Senhor sempre vai buscar corações sedentos, corações famintos, abertos. Então nós temos que olhar para a nossa casa e ver onde o diabo está agindo. O que ele está fazendo com o meu filho? Porque tem pensamentos mundanos assediando os meus filhos. Tem pensamentos mundanos assediando a minha mulher, o meu marido. E não é no bate-boca, é na sua posição firme de oração e dizer não e sim, não e sim. Sim, faço, não, eu não vou fazer. É você se posicionando na verdade, porque você ama Jesus. Porque você sabe o poder da palavra. E você sabe que é de graça, não custa nada, não é com sacrifícios. É amando, é obedecendo. Isso que é o mais importante. Olha o versículo 12. Grife esse versículo na sua Bíblia e nunca mais se esqueça dele. E não há salvação. Não há salvação. E nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. E ele não é religião. Os religiosos foram aqueles que mais perseguiram a Cristo. Pega Lucas comigo. Oh, aleluia. Lucas 6, versículo 47. Todos os dias você faz escolhas. Como que essas escolhas sempre estão relacionadas com o seu comportamento perante as pessoas? É tão interessante isso, nós temos que checar nosso coração. Qual é o propósito da sua escolha? Qual é o propósito? O que você quer na sua vida? O que você quer? O que você busca? O quê? Ah, eu quero ser melhor. Em qual área? O Senhor vai te ajudar. Você tem que entender a autoridade que nós temos por meio de Jesus Cristo. E se agarrar a Ele todos os dias. Lucas 6, 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, só ouve? Não. E as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Nós temos que lançar tudo sobre o fundamento que é Jesus. O que é cavar? Então, as práticas. Você está cavando, você está jejuando, você está louvando, você está adorando, orando em línguas. A oração em línguas é extraordinária. Comece a orar em línguas todo dia, um pouco aqui, um pouco ali. Vai orando em línguas, vai orando. Já vai tentar estimular você. Eu não sei o que eu falo. Porque a oração em línguas, para minha edificação, não existe uma interpretação para ela. É diferente se nessa noite Deus quer falar com todos nós através da variedade de línguas. Eu vou orar em línguas de uma maneira diferente daquela que eu oro e vou interpretar. Não vem da minha vontade. Isso não depende de mim. Isso é um dom que Ele dá. Pode ser que eu ore e outro tenha o dom da interpretação. Mas se eu ficar aqui orando em línguas, é só a minha edificação. Eu não sei o que eu falei, mas eu permiti que o Espírito Santo orasse um pouco por mim. Então imagina você permitir, porque você quer de propósito, que Ele ore por você uma hora por dia, 2 horas por dia. Imagina você falar, Espírito Santo, ore por mim. Eu não sei orar como convém. Eu vou orar tudo errado. Ora por mim. Você está lá, quietinho no seu trabalho, sentado, orando, orando. Caminhando, orando. Cozinhando, orando. Você vai, e você vai, você não esquece, você lembra. E você ora, e você ora. Imagina daqui a um ano como você estará. Se você começar a ter a revelação e começar a obedecer. E qual é a revelação? Sabe aquelas brigas suméricas que às vezes você se metia? Você começa a orar em línguas e a hora que você vai responder, ele diz, não fala, fica quieta. Não responde, não responde. Então a oração em línguas funcionou. Você obedeceu. Você teve o discernimento, não falou. Agora, se você solta os cachorros, vamos orar mais um pouco. Vamos orar mais um pouco. Você não obedeceu, não aprendeu ainda. Vamos orar mais um pouquinho. Até você aprender a obedecer. A dizer, ceda ao seu marido. E é tão interessante. Eu ouvi o testemunho de uma mulher que ela sempre pegava dinheiro do marido escondido. Mas ela não achava que era errado. Ela pensava, o troco é meu. Eu abro a carteira, é nosso, é nosso. E ela começou a orar e orar. E quando ela foi pegar, Deus disse, não, não é seu. Conta para ele, fala para ele. Por que você esconde dele? Por quê? Está corrigindo você. Se você fala, não, vou pegar, é meu, e justifica, vamos orar mais um pouco. Até você obedecer. Porque a oração em línguas não vai funcionar se você não obedecer. É simples assim. Nós temos que orar e a luz vai entrando. Você não tem que mentir. Sabe aquela lei? Lei do Gerson que o pessoal falava, vamos tirar vantagem em tudo? Não é para nós. Se você era habituado a pegar trocos alheios, devolve. Não vai na frente. Já ouvi tanto testemunho de pessoas dizendo, olha, fui no mercado e eu precisava de 10 reais e veio o troco errado, olha como Deus é bom para mim. Alguém pagou, não foi você. Foi eu, caixa. Devolva o dinheiro. Não é seu. Tenha caráter forjado. Não é seu. Não é certo. A oração em línguas é para trazer luz onde há trevas em nós. Sabe aquelas coisas que a gente manipula para conseguir alguma coisa de alguém? Vou falar para ela como ela está tão linda. Eu sei que não está, só para ela me dar aquilo. Como você está linda hoje. Ah, é verdade? Passa em casa então, vamos lá tomar alguma coisa. Eu fiz de propósito. Isso é minha carne. E aí, você está orando em línguas, lendo a palavra, Deus fala, não faça assim, filha. Então nem elogia, você sabe que não está bem, então não fale nada, fique quieta. Não manipula o outro. Você acha que o seu marido não sabe quando você quer alguma coisa? Lógico que ele sabe. Ele sabe muito bem. É a mesma coisa, você acha que a sua esposa não sabe quando você quer alguma coisa? Por quê? Porque a carne começa a querer negociar. Tem coisas que nós temos que abrir mão. É para isso que vem as práticas. É para isso que tem o fundamento, que é Jesus. Porque vai ser melhor, vai ser mais livre. Vai fluir as coisas como família. Oh, aleluia. Ele continua falando. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Você acha que a enchente nunca vai chegar na sua vida? Todo dia tem enchente quase. Vai chegar a enchente. Tem pessoas que estão ainda combatendo a enchente. A enchente vai chegar. As aflições do mundo estão aí. Jesus não nos enganou. Satanás levanta as aflições. Para quê? Para destruir a palavra em nós. Para neutralizar a palavra. Não é Deus que quer te machucar. O diabo vem rápido. Para quê? Para roubar a palavra. Ele não quer que você pratique a palavra. Ele não quer que você perdoe teu marido. Ele não quer que você perdoe o vizinho. Ele não quer que você faça isso. Ele quer que você continue aí nesse lugar de fraqueza. Se justificando porque você não perdoa. Quem sai no prejuízo é você mesmo. É que nem tomar veneno e ficar achando que o outro que vai morrer. Quem está morrendo é você. Você não perdoa, você morre. Não é o outro. E o outro aceita Jesus e corre sobre as águas. E você fica para trás. E você fica com raiva de Deus ainda. Deus quer salvar a todos. A pessoa mais chata que você possa achar. A mais ruim, segundo seus valores e conceitos.
Deus ama essa pessoa igualzinho ama você. Não tem diferença. Aquela mais horrível que você acha, Deus ama essa pessoa como ama você e a mim. Então, não é contra pessoas que temos que lutar. Vamos nos unir ao redor da palavra. Vamos nos tornar firmes sobre a rocha. Vamos abençoar as pessoas, vamos perdoar pessoas. Vamos deixar Satanás com raiva, com dor de cabeça. Porque você vai perdoar, porque você vai falar, eu abençoo. Porque você vai fazer o que tem que ser feito. Você não vai falar mal, você vai falar bem, você vai abençoar. Sabe o que é construir? Está vinculado à prática. Olha só o versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Pega comigo Efésios. Volta para Efésios. Olha o que é você construir. Efésios 4, versículo 17. Estamos construindo sobre a rocha. Tem uma maneira, é a prática. Efésios 4, 17. Isso é prática. Temos que praticar. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tem pessoas que nem pensam em Deus, alheios à vida de Deus, fazem tudo o que elas querem fazer. O fundamento da vida delas é o dinheiro, aquilo que elas podem comprar, que elas podem ter, os cargos que elas exercem, quem o pai é, quem a mãe é, status, constrói a vida nesses valores. Isso vai tudo água abaixo. Não tem valor nenhum. Já leu o livro de Eclesiastes? Tudo é vaidade. Tudo. Tudo nesse mundo passa, é vaidade, é vazio, é oco. E olha só, ele continua falando. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado a ela, olha só, vamos começar a construir. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vamos deixar para trás aquela vida de chocarrices, de deboche, de sarcasmo, de ironia. Deixa para trás tudo isso. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aonde? Entendimento. Segundo o homem pensa, assim ele é. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Tem um motivo aqui. Abundância de bens, de coisas, materiais que Deus te dá. Não é para você gastar de qualquer jeito. Temos que começar a pensar quem somos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe que não edifica, e sim unicamente a que for boa para edificação. Estou orando em línguas, orando e me edificando, me fortalecendo. Eu tenho que praticar. Não vou falar mal. Não vou abrir a minha boca e deixar o diabo usar a minha boca para destruir famílias, casamentos, pessoas. Eu tenho que abrir a minha boca e fazer o quê? Abençoar. Está escrito aqui, olha só. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe que não edifica, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita o quê? Graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, bem longe, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem, assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele começa a falar uma porção de práticas que são resultados de uma boa construção. Como que você vai construir? Jejuando, orando em línguas, lendo a palavra, obedecendo a palavra, falando bem, abençoando. Romanos, acho que Romanos 14, pega rapidinho, eu lembrei. Eu quero terminar com a carta de Romanos. Romanos 12, versículo 17. Isso é prática. Nós estamos lendo práticas, práticas daquele que está construindo a sua vida sobre a rocha. Isso é prática. Você vai praticar com quem? Com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu vizinho, com seu amigo. Não torneis a ninguém mal por mal. Ninguém. Ah, mas ele é muito ruim. Ninguém. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Depende de você ter paz? Tenha paz. Tenha paz. E não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, aqui está a vingança. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com a prática do bem. Você vai praticar. Então, nessa noite, eu quero terminar com essa palavra, prática do bem. Nós somos aqueles que estamos aprendendo com o Espírito Santo a praticar o bem todos os dias com os nossos inimigos e amigos. Amém?